Provavelmente há pessoas que estão passando por desânimo, estão passando por depressão, né? Talvez chegue a segunda-feira, puxa, pastor, eu não queria nem levantar, tu não sabe o que estou passando. Aquelas situações falando com vocês, carcando a tua vida, aquele saco nas costas. Mas eu creio que é um tempo que Deus quer liberar graças nesta área. Amém, amados? Eu creio isso, né? Nós passamos, sim, por depressão. Isso mostra que somos humanos. Quem é humano aqui? Graças a Deus, né? A gente não é do outro planeta. Mas, como humanos, nós temos fraquezas. Nós temos situações que nós passamos. Mas nós temos um grande Deus que nos sustenta nessas horas, que está com a gente nessas horas. Amém, amado? Diga a pessoa do lado, você tem um grande Deus que está contigo cada dia. Eu creio que muitas vezes tem pessoas que não conseguem sair do estado que está, porque não sabe que tem um grande Deus que está com essa pessoa. Eu creio que se nós entendermos que Deus está conosco, Jesus mesmo falou, estarei convosco cada momento, em cada situação, isso mudaria a nossa vida. Então, fale mais uma vez para a pessoa, diga, Deus está contigo cada dia. Cada dia. Então, nessa noite, eu quero falar algumas coisas que levam uma pessoa à depressão. Há muitas coisas, mas eu quero falar algumas delas. E se encaixar na tua vida, né, examine. Eu creio que Deus quer liberar você nessa noite, que você seja livre desse peso. Amém, amados? Então, eu vou falando algumas coisas, se você sentir grave, né? Depois, no fim, a gente vai orar na mensagem, no fim, a gente vai orar. Amém? Primeira coisa que anotei aqui, que causa depressão, é aquele sentimento que a tarefa é grande demais. Quem já sentiu aquela coisa assim, puxa, eu não consigo, é grande demais, oh não, é muito grande, eu não consigo, não tenho capacidade, eu não estudei para isso, não consigo fazer isso. Lembra da história de Davi e Golias? Golias chegou, desafiou o povo de Israel, desafiou Davi. Todo mundo, os soldados fugiram, não quiseram encarar, porque Golias era enorme. É grande demais, eu não posso vencer isso. Davi foi lá, nós sabemos a história, né? Ele disse, que é isso? Bem pequenininho, né? Pegou uma fundinha, pegou umas pedrinhas, e a primeira pedra lançou, e aquele Golias caiu. Mas ele disse, no nome do Senhor, eu vou contra você. Você vem com armas, eu vou em nome do Senhor. Então, muitas vezes nós sentimos, amados, que nós temos Golias em nossas vidas. Aqueles Golias são tão grandes, acho que, puxa, como que eu vou vencer isso na minha vida? Moisés teve o mesmo sentimento. Quando Deus falou para ele, olha, do Moisés, você vai conduzir 3 milhões de pessoas, levar a terra prometida. Lá em Êxodo 4, versículo 10, Êxodo capítulo 4. Qual foi a resposta de Moisés? É grande demais, eu não consigo, eu não sei falar. Veja aqui, Êxodo 4. Versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor, ah, Senhor, eu nunca fui tão eloquente, nem outrora, nem depois que falasse a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nunca fui. Sou pesado de boca e pesado de língua. Eu não sei falar, eu não consigo. Essa tarefa é grande demais. Agora, o que Deus falou para Moisés? Veja aqui, versículo 11, 12 e 13. Versículo 11, 12 e 13. Respondeu o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu, ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Quem já teve aquele sentimento? Ah, eu não consigo, outros que faço. Eu não sou capaz de fazer isso. É que Moisés está falando aqui. Eu não consigo fazer isso, Deus. Tu falaste que tu ia estar mesmo comigo, mas mesmo assim eu acho que não consigo. Mas, amados, uma das coisas que temos que aprender... É como se Deus estivesse falando para Moisés, Moisés, você tem que aprender que quando a tarefa é grande demais, você está tomando toda a responsabilidade, mas você tem que se lembrar que eu estou contigo. Amados, muitas vezes nós esquecemos que Deus de fato está com a gente. A gente pensa na gente e na gente mesmo, a gente não consegue, tem coisas que nós somos limitados. Semana passada eu fui visitar meu neto, né? Quando sabe que o vovô fica ligado no veto. É tremendo isso, né? E o meu neto lá disse, eu sou Hulk, né? Então as crianças acham que tem os brinquedos, eu sou Hulk também, vovô. Se não, você não é Hulk, você é... Né? O Hulk é, não, essa é fantasia. Né? Então a gente acha que a gente é Hulk, a gente tem todo o poder, eu tenho a força. Né? Quem já passou por isso? Mas quando já descobriram que tem coisas que a gente faz, mas tem coisas que a gente não consegue, que a gente não tem aquela força. Mas nessas horas a gente tem que se lembrar, o Senhor está comigo, o Senhor está presente. Sabe o que você tem que fazer quando você vê que é grande demais e dizer, Senhor, eu sou incapaz. Eu sou incapaz, mas Tu és capaz de fazer. Diga comigo, eu sou incapaz, mas Senhor, Tu és capaz. E eu entrego isso para Ti. Aquilo que Deus falou para Moisés, Moisés, eu vou estar contigo, a tua boca, eu vou fazer. Apenas vai, eu vou estar com você. Amém? Lá no Salmo 127 diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Em vão trabalham os que edificam. Ah, eu faço. É importante. Mas nós precisamos entender que o Senhor é que edifica. Quando se diz não posso, a Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. Diga comigo, tudo eu posso naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece. Sou incapaz, mas Senhor, Tu podes. Eu não estou conseguindo. No meu lar, eu sinto pressões na minha vida. Mas, Senhor, Tu és o dono do meu lar. Eu estou vendo isso, mas, Senhor, pela fé, estou vendo que a Tua palavra diz ao meu respeito. Amém, amados? Eu vejo quão importante é a gente ler e meditar na palavra de Deus. Entender a palavra de Deus. Porque quando você sabe a palavra de Deus, você tem uma resposta. Quando você sabe aquilo que Deus fala naquela situação que você se encontra, você tem uma resposta naquela situação. Sabe por que, que depressão vem? Quando você não tem uma resposta. Quando você não tem algo maior que vai contra aquela coisa negativa que está lá. Eu preciso ter uma resposta, e a resposta é aquilo que Deus diz nessa situação, amém? Então, quando você tem uma resposta, quando vem coisas maiores, você tem que ter uma resposta. E, amados, muitas vezes vem aquele peso, né? Quem já se acordou assim, pesado, puxa, não consegui dormir, na tua mente ficou aquela coisa, né? Vinha pensamentos, né? Parece que não tinha saída, o que, é que eu vou fazer, não sei o que fazer. Você fica desesperado, fica ansioso, né? Não dorme direito, acorda triste, cabisbaixo. Nós precisamos ter uma resposta. Você se acorda e diz, esse é o dia que Deus fez, vou me alegrar nele, Deus vai agir, Deus vai mover, eu vou orar, vou buscar o Senhor, eu vou ter uma resposta nessa área específica, o que Deus diz nessa área? Ah, olha só, né? E Deus deu uma resposta para você. Amém? Outro aspecto que podemos fazer quando sentimos tarefa grande demais, repartir com outras pessoas. Quantos são gratos pela igreja, pelas pessoas? Eu fui muito abençoado por pessoas. Muitas vezes eu pedi oração, eu estou passando por isso. Então é importante você participar da comunhão, relacionamento, a tua célula, porque isso vai levar você a repartir os fardos. E a Bíblia diz que devemos levar os fardos uns dos outros, carregar os fardos. Nós podemos orar, amém? Então podemos repartir com o nosso cônjuge, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos. Como é importante isso? Pessoas que podem nos ajudar de verdade. Nós precisamos de relacionamento, nós precisamos muitas vezes abrir nosso coração, pedir ajuda, olha, ore por mim por isso. E nós temos essa liberdade, amado, você precisa dessa liberdade de poder chegar para as pessoas e dizer, ore por mim. Me abençoe, eu estou passando por isso, eu necessito disso. Isso como é importante, eu fiz muitas vezes na minha vida isso. Me lembro, tive um tempo que, quando comecei a minha vida cristã, a gente traz uma bagagem, não é verdade? Mas em cada reunião que ia, parece que eu era o primeiro a ir na frente, pedir oração. Ore por mim, por isso. Meu pastor, né, pastor Miguel, muitas vezes conversava com eles, o pastor, passando por isso, por isso. Depois, quando eu entrei no ministério, era tão difícil a igreja no começo. Dizia, pastor, ore por mim, eu não sei o que fazer, a gente não tinha sabedoria, não tinha entendimento. E eu pedia oração, pedia oração, pedia oração, eu via necessidades. Então, como é importante isso, amados? A gente está pedindo, repartindo com outras pessoas. Quando buscamos ajuda, a gente não está deixando a minha irresponsabilidade. Tem a minha parte, sim, mas quantos entendem, nós precisamos que os outros nos ajudem. Amém, amados? Então, reparta com outros. É importante repartir com outros. Nossos sentimentos, o que está acontecendo na minha vida? Nós fortalecemos uns aos outros. Amém? Eu sou grato pelos voluntários, né? Temos mais de 200 voluntários, né? Então, imagine, todo domingo, tudo que acontece, tem pessoas ajudando aqui e lá, né? Como é importante os voluntários para que aconteça a reunião. Isso é repartir os fardos. Imagine cada um fazer, uma pessoa só fazer isso, senão você não estaria aqui hoje. Então, reparta com outros, amém? Nós precisamos uns dos outros. A Bíblia diz, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Não podemos servir uns aos outros, amém? Então, o primeiro aspecto que muitas vezes, se você não tiver cuidado, que pode trazer depressão, quando você vê que a tarefa é grande demais, você diz, eu não consigo fazer isso. Você cai na cama. Ah, eu não consigo. Você fica paralisado. Segunda causa, depressão. Depois de uma grande vitória, diga, grande vitória. Muitas vezes a gente faz algo com esforço, lutamos para conseguir algo, a gente se desgasta emocionalmente, fisicamente, mas se não cuidarmos, é onde a depressão começa. E a pergunta surge, será que valeu a pena isso? Às vezes a gente faz, desgasta, e é ótimo isso. Nós lutamos algo para conseguir algo, mas se diz, puxa, não era bem assim que eu queria. Não valeu a pena. Mas nessas horas, nós precisamos avaliar quais foram as razões onde foi tão importante eu fazer aquilo. Tinha uma razão. Mas eu sei que muitas vezes não dá certo. Amém? Às vezes não dá certo. Eu preciso avaliar, então, algo maior na minha vida. Porque muitas vezes a gente faz algo e não dá certo. Quando sabe que às vezes não dá certo. Você esperava algo. E a Bíblia diz que esperança que se adia faz adoecer o coração. Então, é um perigo, muitas vezes, nosso coração ficar machucado, ferido. A gente espera algo e não acontece algo. A gente se esforça e pensa que vai conseguir aquilo, mas de repente não conseguiu. Amém? Deixa eu correr um pouquinho aqui. Terceiro ponto, depressão. Uma perda significativa, diga perda significativa. Onde você diz, eu perdi algo que era importante. Muitas vezes temos aquele sentimento, eu tinha algo e perdi. Quando nós sentimos que perdemos algo, se nós não cuidarmos, isso traz uma depressão em nossa vida. Aquele sentimento fica abalado. Eu me lembro uma vez, eu estava fazendo um casamento, né? E de repente a mãe desmaiou. Depois fui conversar com ela, sei lá, com você, chorando. Eu perdi meu filho agora. Como você entende? Quem já viu a mãe ou os pais desmaiarem, né? Eu tinha meu filho em casa, minha filha, e agora casou, saiu de casa. Porque era importante aquilo. É um exemplo, né? Filhos é uma bênção, não é verdade? A gente quer que fique sempre com a gente, né? Mas tem horas que sai de casa, deixa pai e mãe, forma a família. Mas aquele sentimento, eu perdi algo, eu tinha algo e perdi isso. Então, aquele sentimento de perda, agora não tenho mais isso. Algo vazio, mas o que precisa ser preenchido? Nós não podemos deixar que aquele vazio fique. Então, se eu tiro algo, tem que colocar algo em lugar. Amém? Uma resposta naquela situação. Eu amava tanto isso, agora não tenho isso. Aquele sentimento pode trazer depressão. Então, eu preciso fazer o quê? Colocar aquele vazio em algo maior, que vai preencher aquilo. E o que, que vai preencher? O que, que Deus diz a respeito disso? Eu preciso de uma resposta de Deus na minha vida. O problema é isso, amado. O problema é que quando você não tem uma resposta em Deus, quando você não busca em áreas específicas, por exemplo, casamento. O que, que Deus diz sobre o casamento do meu filho, da minha filha? Por que, que eu desmaiei? Ah, porque eu não entendi o que, que é família, o que, que são os filhos. Deus quer me deixar os filhos por um tempo em casa. É tão importante isso, mas eles vão sair de casa, vão formar sua própria família. Assim como você saiu dos seus pais. Eu preciso ver num plano maior o que, que Deus diz a respeito daquilo que eu estou passando. O que está acontecendo na minha vida que está deixando esse vazio? Então, nós precisamos reavaliar nossos sentimentos na luz do plano de Deus. Amém, amados? Avaliar os valores eternos. O que, que é valor, de fato? Então, o que nós precisamos fazer? Quando sentimos que perdemos algo, precisamos voltar e ver em Deus os valores de Deus. O problema é que muitas pessoas entram em depressão porque eles não conseguem ver os valores de Deus. O que Deus fala, o que Deus diz a respeito daquilo. Então, fala para a pessoa ao teu lado, para o seu cônjuge, para o seu marido, diga, você precisa avaliar conforme os valores de Deus. O que Deus está fazendo em mim? O que quer tirar da minha vida? O que está querendo mudar? O que está querendo transformar? Está querendo tirar o orgulho da minha vida? Eu me lembro da minha vida, mas eu tinha tudo na minha vida. Eu tinha meu carro, eu apenas precisava chegar no posto, assinar no nome da empresa, não tinha problema nenhum. Quando eu decidi entrar no seminário, eu tinha meu carro, mas não tinha dinheiro para pôr gasolina. Então, eu às vezes ia para o centro e não podia ir de carro porque não tinha gasolina. O que, que eu fazia? Pegava o ônibus. Mas eu me lembro que eu estava no ponto de ônibus e eu via um amigo chegando, passando de carro, e eu me escondia. Orgulho. Mas o que, que Deus estava querendo fazer em mim? Trabalhar no meu orgulho? Quantos estão entendendo? Então, às vezes, nós passamos por situações porque Deus está trabalhando em nossa vida. Hoje, sou grato a Deus por isso. Eu posso olhar a minha vida como Deus fez. Hoje, não tem problema nenhum. Se eu tenho, se eu não tenho, é a mesma coisa. Paulo diz, você viver contente, tendo as coisas, como também na escassez, na abundância, na escassez. Mas muitas pessoas, quando perdem dinheiro, perdem uma coisa, ficam deprimidos. Ah, perdi emprego, perdi isso. Às vezes, Deus está querendo trabalhar no teu orgulho. Deus está querendo mudar algo na tua vida e nós não conseguimos ver isso. Amém? Quarto ponto que pode trazer depressão na sua vida, comendo mal, dormindo mal. Pode ser uma causa da depressão. Nós temos que muitas vezes ver que nós não somos uma máquina. Nosso corpo precisa de cuidados, não é verdade? Existem coisas naturais que nós precisamos analisar muitas vezes. Se eu estou dormindo, o tempo necessário, se eu estou comendo, não bobagem, né? Mas comendo comida que de fato faz bem para o meu corpo. Então, comendo mal, dormindo mal, pode trazer depressão. Nós precisamos manter horários regulares, amém? Quinto ponto que pode trazer depressão, uma reação à situação adversa. O que, que é isso? Morte de alguém, perda de serviço, finanças. Às vezes, isso pode trazer depressão. Às vezes, grandes emoções a gente passa. Quantos sabem que nós passamos por isso? Quando alguém, Deus leva alguém, quando a morte de alguém, de um parente, de um pai, de um filho, muitas vezes você te perde aquela esperança, puxa, morreu para mim, agora não tenho mais razão para viver. Mas, amados, eu creio que nós precisamos olhar a morte não como algo final, mas apenas um passo dentro daquilo que Deus quer fazer. Quantos sabem que nós não somos eternos? Quantos sabem daqui a uns anos, não sei quantos anos, 10, 20, 30, 50, 100, não sei. Mas eu e você não vamos existir mais, se Jesus não voltar. E nós precisamos saber que isso é uma realidade. Quando você está com 25, 30 anos, você está subindo, mas você já começa a descer. Isso é, você já está morrendo. Tem pessoas que chegam a 100 anos, mas é muito difícil. Mas nós temos um tempo, um ano passa tão rápido. Mas nós temos que encarar isso. Então, quando nós perdemos alguém, nós temos que examinar por que isso. Qual é o propósito de Deus nisso? Eu me lembro de uma pessoa, a minha avó, né? Eu sempre vi, desde pequena, ela sempre com roupa preta. Tudo que ela usava, blusa preta, japona preta, saia preta, sapato preto. E eu não entendi aquilo, mas eu fui entender depois que ela estava de luto todo esse tempo. Ela nunca conseguiu abrir mão, entregar para o senhor, o vovô. E tem pessoas assim. Quando alguém morre, acabou a vida. Vai todo dia no cemitério, está lá, todo fim de semana. Eu sei o sentimento lá. Mas tem pessoas que não se conseguem desligar de uma pessoa que morreu. Mas o que a palavra de Deus fala sobre isso? Nós precisamos entender isso. Porque se a gente não tiver cuidado, a gente entra em depressão. E quantas pessoas são deprimidas por causa disso? Eu perdi algo que era importante. E é importante. Família é importante. Tem aquele sentimento, é lógico, tem aquele choro. Há um choro que vem, é um sentimento. É normal isso. Não estou dizendo, né, que você tem que ser forte sobre isso. Não, nós choramos, sim. Mas você tem que se reanimar, ter uma resposta para aquilo, amém? Amém? Como vocês estão entendendo? Isso é importante, amém? Sexto ponto que pode trazer depressão para a sua vida, pena de si mesmo, diga pena de si mesmo. Romanos 12, versículo 3. Veja Romanos 12, versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. Acho que está errado, Romanos 12, isso. Porque pela graça que me foi dado, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O que Paulo está dizendo aqui? Não pense além do que convém. Não pense de si mais e nem menos, mas pense conforme a fé que Deus colocou no seu coração. Amém? Pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu. Então é importante a pessoa não se exaltar e também não diminuir. Mas tem pessoas que têm que querer autocomiseração. Ah, tadinho de mim. Puxa, a pessoa passou por mim, não disse nem obrigado, nem me deu um abraço, nem me deu a mão, nem me cumprimentou. Tadinho de mim. Não me cumprimentou. Ah, eu sou mesmo assim. Ninguém gosta de mim mesmo. Então, essa autocomiseração leva você para baixo e vai cavando, cavando cada vez mais, que você está pensando menos, e tem pessoas que pensam demais sobre si. Se exalta assim, mas não é aquilo. E fica em depressão também, porque não consegue alcançar aquilo que do seu sonho. O que se deve fazer? Pensar com moderação a seu respeito. Usar da fé daquilo que Deus falou para você e a caminhar naquilo. O que Deus já falou? Eu sei que há níveis, né? Há níveis de fé. Eu me lembro, no começo da igreja, né, tinha um irmão muito querido. Ele cria que toda pessoa era curada, que não precisava tomar remédio. Era a fé dele. Então ele dizia para as pessoas, olha, não toma remédio não. E eu já pensava diferente, porque não tinha a fé que ele tinha. Não, mas a pessoa precisa tomar um remédio. Se o médico, Deus usa os médicos também. Mas ele dizia, não, não toma remédio, porque isso é, sei lá, ele, né? E eu disse, não, não, isso não está errado. Mas é uma medida de fé, e amém por isso. Se você crê e não toma remédio, que Deus pode curar, amém. E que se isso acontece, amém. Mas o que precisamos fazer? Cada um pensar a viver conforme a medida de fé. Como estão entendendo? Com fé eu posso ser e usar o potencial que Deus colocou em mim. Amém? Muitas vezes essa autocondenação pode se tornar um meio de manipular outras pessoas. Por exemplo, as moças muitas vezes, ah, teu cabelo está bonito. Ah, não, mas meu nariz está feio. Ah, mas você está tão lindo o teu vestido. Ah, mas minha orelha, minha mãe sempre dizia que é a orelha de macaco. Coisas assim, amados. A autocomiseração começa a falar, né? Então, isso vai agindo naquela pessoa, naquela... Tudo é negativo para a pessoa. Ah, mas essa não, mas aí é... Amém, moças? Homens também fazem isso, né? Sétimo ponto, que pode trazer depressão. Culpa excessiva, diga culpa excessiva. Eu creio que a culpa é um inimigo muito forte nesses dias. A culpa diz, eu quebrei um princípio, fiz algo errado, eu errei. E muitas pessoas, elas vivem com culpa por anos e anos e anos e anos. E essa culpa é como o câncer, ela vai corroendo, 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 corroendo a pessoa. Se alastrando em cada área, em todos os aspectos da vida, porque a culpa faz isso. Talvez você nem saiba disso, mas a culpa vai agindo em outras áreas da tua vida. A pessoa se sente culpada, existe só uma maneira certa de tratar a culpa. Qual é a maneira certa? De arrependimento. Como que eu trato com a culpa? Arrependimento. Não é tristeza, porque a tristeza traz mais culpa ainda, mais depressão. Mas a culpa diz, eu fiz isso. Ah, eu sou um caco mesmo. Bateu o carro, eu merecia bater o carro. Dizer, sempre algo negativo na pessoa. Pessoas nem me abraçam. Ah, eu mereço isso, que a pessoa não me abraça. Porque a pessoa sente culpa. Eu sou ruim mesmo, eu pequei. Eu não chego perto das pessoas, eu também não quero que as pessoas cheguem perto de mim. Pode ser um sintoma de culpa. A pessoa que sente depressão, ela não chega perto. Ela quer distância. Qual é o desodorante que ele usa? Longe de mim. Denorex. Denorex é bem antigo, né? No meu tempo que era jovem. Aí você lembra do Denorex? Acho que não existe mais, né? É Denorex isso? Hã? É esse mesmo. Você é velho, hein? Poxa. Está com a barba assim. Não chega perto. Eu não chego perto, sinal de depressão. Mas o que acontece quando nos arrependemos verdadeiramente? Eu pequei, me arrependi, eu não sou mais aquilo. Ah, mas você era. Eu era, hoje não sou mais. Quantos podem dizer nessa noite, eu era, hoje não sou mais? Porque Jesus entrou na minha vida, Ele mudou a minha vida, está agindo na minha vida, está tocando a minha vida cada dia. Amém? Está transformando a minha vida. Amém? Amém? Jesus faz isso. E pela graça dEle, não vou mais praticar isso. Eu era, mas não sou mais. Amado, o pecado é terrível. Marca a nossa vida. Mas o arrependimento, a graça de Deus nos traz de volta ao relacionamento com Deus. E como é gostoso isso. Cada dia a gente andar com Deus, amém? Sem condenação mais. A Bíblia diz, não há condenação àqueles que estão em Cristo Jesus. Se uma pessoa vem para Jesus, ele tem graça para agir, para transformar a sua vida. Sempre que uma pessoa vem de todo o coração a Deus, a graça, ao perdão, porque Jesus pagou o preço daquela cruz para você. Amém? Oitavo ponto que leva uma pessoa à depressão. Um padrão negativo de pensamentos. Diga padrão negativo de pensamentos. Vendo o lado escuro da vida, esquecendo aquilo que é positivo. A pessoa só vê o negativo. Vendo o lado escuro. Quando a pessoa tem um baixo nível de autoestima, ela começa a pensar negativo a seu respeito. E como tem pessoas que têm uma autoestima baixa? Quantas pessoas existe isso? Ela sempre se acha deficiente, inadequada, indigna. Ela encara o futuro negativo. Isso acontece muito hoje em dia. O mundo tem autoestima, baixa ou alta. Como eu falei antes, ou ela é negativa, ou ela é tão positiva que ela nunca vai alcançar aquilo. Ela pensa além do que convém. Ela olha para outras pessoas, é o desejo, desejo ser aquilo que a pessoa é, mas a pessoa não consegue. Eu me lembro uma vez, uma pessoa bebê, quando estava jovem, né? Já era casado. Ele começou a se queixar: pastor, meu salário é tão baixo. Quantos anos faz que você está trabalhando? Há muitos anos na empresa. Mas o que você fez? Você pode fazer para um curso, uma coisa que você pode crescer no teu trabalho, você sabe fazer outra coisa que você pode crescer financeiramente. Eu não fiz nada. Então, se a gente veio para ele fazer faculdade, faça a faculdade. Porque hoje um jovem, se não tiver uma faculdade, sempre vai ter aquele nível de salário, não é verdade? Mas quando tem um curso superior, opa! Se for mais engenheiro, vai ganhar o salário de engenheiro. E eu me lembro dele, foi desafiado, ele fez, e depois que ele fez o curso, ele começou a crescer. Precisa fazer algo? Amém? Precisa buscar sabedoria em Deus, o que fazer. Mas muitas pessoas, elas vivem a depressão porque a depressão reforça algo negativo, um pensamento negativo. Muitas pessoas são assim. Elas não conseguem viver o dia a dia sem algo positivo nas suas vidas. Elas recebem tudo negativamente. A pessoa em depressão, ela pensa negativamente a seu respeito, ela traduz o que vem como algo negativo dos outros também. A gente podia falar muito sobre isso, mas eu não quero falar isso. Filipenses 4:8. Veja, um versículo que você deve decorar na sua vida, cada dia se lembrar dele e anunciar, amém? Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que deve ocupar o pensamento, amados? Tudo que é puro, verdadeiro, respeitável, justo, amável, boa fama, se alguma virtude isso, o que deve ocupar a nossa mente? O que está ocupando a minha mente? Algo que edifica, algo puro? Que pensamento é esse? Opa, fora. O que vai ocupar a minha mente é aquilo que edifica, aquilo que é puro. Amém? Decore esse versículo, vai ser bom para a sua vida. Talvez amanhã, talvez hoje mesmo, a tua mente vai vir pensamentos e vem. Quantos é sentido que tem pensamentos que vêm? Às vezes você fala com aqueles pensamentos, não, puxa, né? Você é como eu, não. Mas o problema é quando você não sabe a verdade, você não tem uma resposta para aquilo, isso é o problema. Você tem que rejeitar, o inimigo lança dardos, dardos são pensamentos. E se você não pegar aquilo, lançar fora e substituir por uma verdade, tudo que edifica, tudo que é puro, tudo de boa fama, se você não substituir por isso, você vai ser levado por aquilo. Isso vai te levar à depressão. Amém? A pessoa que está em depressão, ela não pensa naquilo que é louvável. Ela sempre vai pensar naquilo que é errado. Em vez de falar positivamente, enxergar o lado positivo, ela vê o lado negativo. Então, digo à pessoa do lado, pense naquilo que edifica. Jogue fora os pensamentos negativos. Amém? Jogue fora. Nono ponto que traz depressão, rejeição. Diga, rejeição. Nós vivemos num mundo onde somos rejeitados. Por exemplo, filhos rejeitados pelos pais quando pequenos, acontece muito isso. Esse filho vai crescendo e pode ser levado a uma depressão lá na frente. Então, pais precisam trabalhar com seus filhos, amém? Como família, uma família unida, uma família onde Jesus está ali. Filhos rejeitados pelos pais podem ir mais na frente. 30, 40 anos na frente, porque houve uma rejeição. E a pessoa nunca trabalhou com isso, essa rejeição pode levar a pessoa à depressão. Décimo ponto, quando uma pessoa estabelece padrões elevados que não podem ser alcançados. O que a sociedade diz? Você precisa ser alguém, você precisa ter. Você precisa possuir. Se você quer ser uma pessoa importante, você tem que ter isso. Então, padrões elevados. Eu sempre preciso ter mais. Mas a pergunta é, eu preciso achar o meu nível de contentamento. Qual é o teu nível de contentamento? Porque tem pessoas que nunca estão contentes. Alcanço uma coisa, querem mais. Mas eu preciso perguntar, o que eu preciso para viver contente na minha vida? Quais as coisas básicas? O que a Bíblia diz? Tendo que comer, como vestir, estejamos contentes. Mas tem pessoa que nunca está contente. E quando a pessoa não está contente, ela entra em depressão. Ela quer conseguir, ela está deprimida. Ela não dorme bem, ela dorme pensando nas coisas. Então estabeleça padrões para você viver um nível de contentamento. Amém? Fala a pessoa do lado, tenha um nível de contentamento. Porque se você não tiver, você vai cair em depressão. O mundo está deprimido muitas vezes por causa disso, amados. Porque não tem um nível de contentamento na sua vida. Sempre ansioso, sempre trabalha, trabalha, trabalha. É lógico que quem não trabalha não come. Mas tem pessoas que nunca estão contentes, nunca agradecem a Deus. Nunca chega na mesa e diz, obrigado por esse almoço, obrigado aquilo que tu tens dado. Então, acha o teu nível de contentamento. Amém? Desce o primeiro ponto, porque vem depressão. Quando tem situações as quais não temos controle. Às vezes tem situações que não saem fora do teu controle. Que não depende de você. Às vezes pessoas, lidando com pessoas. Você quer fazer alguma coisa, mas você não tem controle sobre aquilo. O que você vai fazer? E nós sentimos muitas vezes tão incapazes. Mais uma vez, nós precisamos fazer o quê? Entregar isso para o Senhor, descansar no Senhor. O Senhor não depende de mim. Se depende de mim, se uma porta rinde, eu vou colocar óleo, eu vou fazer a minha parte. Mas tem coisas que não vai resolver. Depende de outras pessoas, de uma ação das pessoas, e não tem controle sobre pessoas. Como estão entendendo? No próprio dia a dia, às vezes não tenho controle. Se eu posso fazer, eu faço, mas não depende de mim. Então, situações sobre as quais não temos controle podem trazer depressão se nós não entendemos de uma forma correta. Mais dois pontos, amém? Daí eu vou encerrar. Outro ponto que pode trazer depressão, mágoa, ressentimento, falta de perdão. A mágoa pode estar enraizada profundamente e vai se manifestar em depressão. Quando uma pessoa não perdoa, e às vezes por anos e anos, às vezes na sua infância, na sua juventude, às vezes no casamento, a depressão vai se manifestar. Por isso há princípios de Deus que diz, se nós não perdamos, Deus também não perdoa. Então nós temos não o perdão de Deus. Isso causa depressão. Nós precisamos ser livres, amém? Olhar para as pessoas e dizer, eu não tenho nada contra você, tive, mas está perdoado. Existem princípios. A Bíblia diz, se nós chegamos na presença de Deus, aí nos lembramos que alguém tem algo contra, ou tem algo contra a pessoa, vai tu e ele só, acerta. Em família assim, nós não podemos viver com falta de perdão, com mágoa, amém? Porque se tiver, a depressão vai cair. Então, se você tiver mágoa com alguém, eu exorto a você que você peça perdão, ou perdoa aquela pessoa, vá até a pessoa, libera essa pessoa, porque se você não fizer isso, com certeza a depressão vai vir. Mas cedo ou tarde vai vir, porque a mágoa, o ressentimento, aquele sentimento de vingança, muitas vezes está lá, ela leva uma pessoa à depressão. E o último ponto que eu coloquei aqui, decepções, desapontamentos. Nós precisamos aprender a lidar com isso. Por quê? Porque o mundo pensa e age errado. E muitas vezes nós nos sentimos decepcionados. Muitas vezes você olha para as pessoas, você se decepciona. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Se nós começamos a olhar demais para as pessoas, podemos ver coisas boas, não é verdade? Mas se você continuar olhando mais e mais, você vai encontrar defeitos. Tem alguém perfeito aqui, amados? Se tem alguém, vamos orar para você ir para o céu hoje mesmo, então. Mas se você caminhar com a pessoa, você sempre vai encontrar defeitos. E se nós não cuidarmos, nós nos decepcionamos com as pessoas. E as pessoas às vezes não vivem mais, porque foram decepcionadas, não querem mais relacionamento. E muitas vezes as pessoas saem da comunhão, saem de uma igreja. Eu vi muitas pessoas sair da igreja por falta de perdão. Aconteceu coisas, se decepcionaram, alguma coisa deu errado. Ele só consegue olhar as coisas erradas. A depressão faz isso. Faz a pessoa olhar as coisas negativas. Você pode colocar 10 coisas na frente. 9 coisas boas e uma coisa errada. A pessoa sempre vai olhar para a coisa errada. Não é assim mesmo a tendência? Eu posso olhar para você, ter 9 coisas boas. Puxa, que legal, olha só, que pessoa tremenda. Mas tem uma falha. Então, cuidado com as decepções, desapontamentos. Saiba trabalhar com isso, amém? Sabe perdoar, sabe se relacionar. Isso não é motivo. No mundo sempre vai ser assim. Graças a Deus, que Deus começou uma boa obra em nós, vai continuar, amém? Ele vai continuar a boa obra em nós. Nós temos a palavra de Deus que vai nos lavando, limpando. Jesus disse para os seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então esse é o processo na tua vida, amém?